de Vista, uma conversa sobre temas fundamentais da nossa sociedade. Tema da semana: redução da maioridade penal. Ponto de Vista. Apresentação: Fabiana Mello.
Um adolescente de 13 anos que cometa uma infração pode, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, sofrer medidas socioeducativas por até 9 anos. Mas se um outro adolescente de 17 anos praticar a mesma infração, o ECA estabelece que as medidas sejam aplicadas até que ele complete 21 anos, portanto, um terço do tempo. Com a eleição, em outubro, de um Congresso com perfil mais conservador, segundo a análise do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, crescem as chances de alguma das propostas de redução da maioridade penal em discussão aqui na Câmara dos Deputados ser aprovada. Para falar contra essa medida e explicar como deve ser enfrentada a questão dos adolescentes em conflito com a lei, o Ponto de Vista convidou Mário Volpe, coordenador do Programa Cidadania dos Adolescentes no Brasil, do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Obrigada, doutor Mário, pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Eu gostaria, então, de perguntar quais os motivos, assim, quais as razões para ser contra a redução da maioridade penal?
De princípio, há um consenso internacional entre os países que assinaram a Convenção sobre os Direitos da Criança, de que é muito importante que, abaixo dos 18 anos, toda criança, especialmente todo adolescente, entre 12 e 17 anos, como no caso da legislação brasileira, tenha uma atenção especializada em todas as circunstâncias de sua vida, inclusive no momento em que ele pratica um delito, um crime, um ato infracional, como diz a lei. Então, a ideia é de que a sociedade tem que concentrar os seus esforços para impedir que esses adolescentes, eles avancem, né, na sua trajetória de prática de delitos desde o primeiro momento em que eles cometem algum tipo de ação que vai colocá-los numa perspectiva de praticar atos infracionais. Basicamente, é aquela ideia de que o aluno apresentou um problema na escola, né, ele apresentou um conflito na família, o Estado, a família, a comunidade precisam ajudá-lo a administrar aquilo, porque nós observamos que não existe nenhum adolescente que acorda de manhã e diz: você é infrator. As coisas vão acontecendo na vida dele em função de uma série de negligências, uma série de carências, de faltas, seja de limite, seja de responsabilidade, ou seja, às vezes, até falta da presença de alguma pessoa da família, da comunidade, da escola, né, do seu entorno, que ajude esse menino a entender que ele precisa respeitar as leis que existem na sociedade. Então, abaixo dos 18 anos, há um consenso que é um momento especial, específico, para a gente cuidar dos adolescentes, impedindo que eles ingressem no sistema penitenciário dos adultos, no sistema de prática de delitos, que eles construam uma trajetória de delitos, fazendo essa ruptura para garantir que o seu desenvolvimento seja pleno.
Agora, doutor Mário, como mencionei na abertura, o ECA apresenta essa distorção de permitir que um jovem, um adolescente de 12 ou 13 anos, permaneça sob a tutela do Estado por até 9 anos, quando cometer uma infração, enquanto um outro jovem, às vésperas de completar 18 anos, só pode responder por aquela infração, por no máximo 3 anos, dependendo, 3 anos e 1 mês, mesmo, ainda que seja um homicídio, né? Ainda que mate uma pessoa. E também é levantada a questão de que jovens a partir de 16 anos já podem votar. Esse é um argumento clássico em defesa da redução, pelo menos para os 16 anos, igualando então a responsabilidade, né, do adolescente civil para a responsabilidade criminal também. Como comparar as duas situações?
Eu acho que nós temos que separar um pouco os temas. A questão da prática de delitos por adolescentes não implica que ele não vai responder por isso, que ele não vai ser responsável. A diferença é que ele vai responder por um sistema específico, num juizado específico e vai cumprir a medida socioeducativa numa unidade separada dos adultos. Porque, veja bem, a grande consequência de a gente pegar um garoto de 16 anos e colocar no sistema penitenciário de adultos é que esse garoto, a sua família, o seu entorno, as pessoas que se relacionam com ele, se ele tiver uma namorada, por exemplo, se ele tiver amigos muito próximos, essas pessoas, quando ele entrar no sistema penitenciário, vão ser abordadas, né, pelos grupos que dominam o sistema penitenciário, vão ter que cumprir tarefas, esse garoto vai ter que, dentro do sistema penitenciário, sobreviver, ou seja, ele vai ser uma figura vulnerável.
Todos
dentro...
vão ser instrumentalizados.
Eu acho que há uma... Nós não precisamos generalizar, porque ainda existe no sistema penitenciário algum tipo de ação que consegue fazer algum tipo de recuperação. Mas quando a gente olha o conjunto do sistema, dizer que você vai pegar um garoto de 16 anos e vai colocá-lo junto com um profissional do delito, do crime, que tem 40 anos, que tem 30 anos, que tem uma experiência de vida, significa dizer que você vai entregar esse garoto a uma trajetória do delito. Então, o que nós queremos é respeitar essa condição de desenvolvimento que esse adolescente tem, essa capacidade que ele tem de mudar de opinião, de conhecer novas dimensões da vida, de entender as regras da sociedade, de fazer um investimento nele enquanto ele não está ainda tomado por essas circunstâncias, né, da prática do delito. Então, a gravidade, eu acho que o debate que nós estamos fazendo, em geral, na sociedade brasileira, não percebeu o quanto vai ser nocivo para os adolescentes brasileiros e para a violência rebaixar a idade, seja para 16, seja para 17, seja para 14. O tema que você traz da proporcionalidade da punição, né, da medida socioeducativa, é um tema que precisa ser discutido, mas precisa ser discutido no sistema de aplicação das medidas socioeducativas, na proporcionalidade, né? Esse é um tema aberto, mas que ele não tem a ver com a idade penal. A idade penal tem que ser mantida aos 18 anos. E abaixo disso, o que nós vamos fazer com esse adolescente que cometeu um delito pode ser discutido. O estatuto apresenta um sistema de medidas socioeducativas que define claramente. Há espaço para debate aí? Há um espaço para debate e para aperfeiçoamento. Mas, fora disso, não é admissível que o país retroceda numa legislação tão importante.
Este é o Ponto de Vista sobre Maioridade Penal, uma produção da Rádio e da TV Câmara, e eu converso com Mário Volpe, coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes no Brasil, do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A proposta trazida pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de ampliar o tempo de internação, no caso, para os adolescentes, além dos 21 anos, né, em casos extremos de infrações análogas a crimes hediondos, seria uma alternativa?
Na verdade, o que a gente precisaria analisar é que sistema contemplaria o atendimento...
Mas dentro do sistema exclusivo,
no sistema socioeducativo,
isso, digamos, separado, né,
Primeiro,
do sistema penitenciário tradicional.
Nessa fase da vida mesmo, a quantidade de adolescentes que cometem delitos muito graves é muito pequena. Então, você criaria um sistema quase que individualizado de atendimento, né?
Pelos dados do SINASE do último levantamento, se somarmos latrocínio, homicídio e... Latrocínio e homicídio dá quase 15%.
Exato.
Mais tentativa, mais estupro e tentativa de latrocínio, de homicídio, menos 20%.
Mas nem todos esses seriam crimes hediondos, porque há alguns agravantes que precisariam ser considerados nesse caso. Mas a questão básica é que esses delitos estão espalhados no país. Então, você precisaria criar em diferentes... E alguns estados, como São Paulo, vão ter... Talvez 100, talvez 200, mas vão ter estados que vão ter 4 ou 5. Então, por isso que eu digo, pensar um sistema socioeducativo para garantir uma medida socioeducativa que seja mais grave para um tipo de delitos é uma discussão aberta. Mas o que nós não podemos pensar é em mudar o princípio de que abaixo dos 18 anos Não é possível que a sociedade não aceite fazer mais um investimento nesse adolescente. É preciso perceber que o potencial desse adolescente, né, de reorganizar a sua vida sem a prática do delito é muito grande. Nós temos aí uma grande oportunidade para a sociedade de investimento nesse momento da vida. Então, nós estamos discutindo casos extremos. Quando nós temos, por exemplo, em média no Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 90 a 100 mil adolescentes praticando delitos. Desses, menos de 30 mil são os que vão cumprir uma medida socioeducativa num regime mais fechado de internação, por exemplo. Né? E dentre esses, menos de 25%, vão ser algum tipo de delito relacionado a crimes contra a vida. A maioria deles são crimes contra o patrimônio. Então, quando a gente vai olhar exatamente o que nós temos, quais são os adolescentes, nós podemos, então, fazer um debate e identificar, então, qual é a medida mais apropriada, prevista no Estatuto, para os diferentes delitos. O que está acontecendo hoje não é a falta de punição, é o excesso de punição, porque adolescentes que cometeram um delito como um furto, ao invés de serem tratados uma medida em meio aberto, como a liberdade assistida, a prestação de serviços à comunidade, eles são colocados em unidades de internação junto com adolescentes que praticaram um homicídio. Ora, é óbvio que aí vai haver uma interação e uma aprendizagem, infelizmente.
E daí reincidência em infrações piores.
E provavelmente, em alguns casos, nós vamos ter essa figura da reincidência, que é algo muito prejudicial para o processo socioeducativo, porque você cria uma pessoa que entra novamente no sistema não acreditando no sistema. Ele já sabe que o sistema não deu conta dele, e ele volta, e a possibilidade do educador, do profissional fazer um trabalho com ele vai ficando mais complicada. Então, o importante era que a gente preservasse a privação de liberdade, essa medida de internação, como os casos mais extremos e como o último recurso. Mas os juízes, em muitos casos, estão internando o adolescente por um delito já na primeira vez. Então, isso, de fato, precisa ser rediscutido e, nesse campo, sem mexer na idade de responsabilidade penal, que é de 18 anos, nesse campo há muito que o país ainda debater e propor.
Rapidamente, antes de chamar o intervalo, o senhor acredita, doutor Mário, que está havendo por parte da sociedade uma transferência da responsabilidade pelas falhas do sistema de recuperação, do Estado para os adolescentes?
Existe, de fato, uma visão da sociedade que é muito reforçada por fatos extraordinários, fatos fora do comum, de delitos cometidos por adolescentes que ganham grande repercussão, que faz com que algumas vezes as pessoas pensem que o problema da violência é o problema da violência praticada por adolescentes, que os adolescentes são responsáveis pela nossa insegurança. Quando, na verdade, proporcionalmente, eles são autores de menos de 5% do total de delitos que nós temos na sociedade. Então, há um hiperdimensionamento mesmo, uma supervalorização, uma superexposição dos delitos cometidos por adolescentes. Então, eu costumo, nos debates, e aqui é uma oportunidade de dizer, se você amanhã reduzir a idade penal, para 16 ou para 14 anos, alguém vai deixar o seu carro aberto no estacionamento, porque agora nós não vamos ter mais violência? Alguém vai sair da sua casa e deixar a porta da casa, a chave da porta na casa, não é? Então, essas discussões são importantes porque nós estamos entrando num debate em que a redução da idade penal está sendo apresentada como solução para a violência, e ela não é. Ela está mais inclinada, no Brasil, a ser uma medida de agravamento de violência.
A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí.
Estamos apresentando Ponto de Vista.